Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
João Carlos Silva já foi jornalista.
Pequeno espaço de trabalho.
É amante das palavras e da poesia.
Um poema de Toatuá com sal.
Mas foi em São Tomé e Príncipe e na Roça com os Tachos que se tornou célebre.
Vocês fazem parte desta entrada.
Esta quarta-feira à Prova Oral na Roça, com o cozinheiro João Carlos Silva.
Mexer com carinho, aquele carinho especial.
Às 19 horas. Nos Tachos, com a Antena 3.
Vai ser um pitel dos diabos.
Isso é o que vamos ver, se vai ser um pitel dos diabos. O nosso convidado já cá está, chama-se João Carlos Silva. Já o perceberam, ficou muito conhecido porque tinha um programa que se chamava Na Roça com os Tachos, onde basicamente ele cozinhava ao ar livre. Isto foi em 2003, bom, 2003. Olá.
É, mais coisa, menos coisa. Boa tarde, Fernando Alvim. Um prazer estar num programa como este. Prova Oral.
Isso agora é que tu vais ver se vamos ter prazer ou não.
Vamos ter muita coisa para falar, não é?
Ah, é.
Certo?
Mas, sim, certo. Aliás, importante, desde logo, tu andaste em Coimbra a estudar Direito, quase que aposto não concluíste.
Não dava. Eu tinha muita coisa para fazer, muito trabalho.
Tipo beber e comer.
Muito boêmio, andarilho, gozador, provocador. Aprendi a ser provocador em Coimbra.
E com quem? Com a Natália Correia?
Isso mais tarde. Mais tarde no botequim da Graça, nesse espaço que, de tertúlias mil. Lindíssimo, não é?
Eu tenho muita curiosidade. Sabes que eu tenho um amigo que é o Pierre Aderne, que é brasileiro e que já está cá em Portugal há vários anos, talvez 20. E ele tem uma coisa que se chama Rua das Pretas.
Uhum.
E a Rua das Pretas é justamente isso. É um espetáculo que começou primeiro na casa dele e agora já vai para os Coliseus. Mas ele continua, mesmo depois dos Coliseus, a fazer as tertúlias dele em casa, onde aparecem as pessoas mais improváveis, não é?
Sim.
Onde já apareceu Caetano Veloso, por exemplo, onde já apareceu Carminho, Salvador Sobral, não sei, uma série de figuras. E, por exemplo, agora, hoje à tarde, ele disse-me: olha, hoje vão estar cá em casa, queres aparecer? E na verdade, esse espírito da tertúlia já não é tão comum como era nessa altura.
É verdade, vai desaparecendo e faz tanta falta, Fernando.
Pois faz.
Faz as pessoas estarem mais próximas, trocarem ideias sem grandes problemas de estarem a entrar em conflito ou não. Hoje quase que se politiza tudo. Pessoas livres. Eu acho que a liberdade é sempre um bem importantíssimo para todos nós, em qualquer latitude do mundo, mas há momentos em que pensamos que parece que temos um pouquinho menos de liberdade em relação a um determinado tempo, não é?
Se bem que tu pareces uma pessoa muito livre.
Completamente livre. Por isso é que eu não estou filiado a nenhum partido político em São Tomé e Príncipe. Não é crime, mas tenho as minhas preferências. Exerço política ou faço política com as artes e a cultura, a gastronomia. E esta forma de ser livre é uma forma de ter poder também.
Tu estás muito ligada à cultura de São Tomé.
Sim, a cultura de São Tomé e Príncipe e do mundo, particularmente do chamado mundo lusófono, se quiseres, ou dos países falantes de língua portuguesa. Mas eu saio um pouco também dessa lusofonia, dessa palavra que se criou, porque eu penso e continuo a fazer esse exercício diariamente e a agir em conformidade. Porque eu penso que se formos para outras fonias do mundo, E trabalhar com as outras fonias do mundo, nós podemos inclusive melhorar a própria lusofonia. Eu não fico adormecido, quieto, não me quedo apenas neste chapéu da lusofonia. Eu acho que em algumas situações é curto, é pouco, é às vezes até castra um bocadinho. Então devemos ir para o mundo. Então, Santo Meio Príncipe é um pequeno mundo lá dentro.
Como é, que, como é que é? Não sei, nunca fui a São Tomé.
Santo Tomé e Príncipe é um país maravilhoso, um país interessantíssimo. E eu dei conta disso estando tanto tempo fora, quase 21 anos, sem ir a Santo Tomé e Príncipe.
21 anos?
Sim, quase isso.
Porque eu Santo Tomé.
Não, entretanto, já tinha vivido em Angola. Não, eu fui andarilhando. E ainda bem que o fiz. Foi um investimento muito interessante para eu valorizar hoje mais Santo Tomé e Príncipe. Senão estaria sempre com vontade, como acontece com muitos conterrâneos meus, sobretudo os jovens agora que estão a sair aos milhares. Sim. Não aos milhares, não, mas às centenas. Porque eu conheci outras coisas, vivi outras coisas, tenho outras referências, com uma liberdade grande, porque não era bolseiro do Estado, eu podia até reprovar e fazer outras coisas. E então, Santo Tomé e Príncipe, porquê especial? Porque é um país que já foi um grande interposto de escravos e que hoje é um interposto cultural por via disso. Né? Nós podemos dizer que, sem querer sair um bocado do politicamente correto, dizer que Santo Tomé e Príncipe devia ser, de certo modo, a sede da CPLP. A sede ser num país como o nosso, onde tem gente que, para além dos escravos que foram num primeiro momento, tem gente que foi de Moçambique, de Angola e mais tarde de Cabo Verde, para as grandes roças, fazendas, hoje aqui já não tão grandes assim, algumas em destruição quase total, mas que foram fazer de Santo Tomé e Príncipe este caldo cultural, se quiseres, mestiço, crioulo, e foi gente também do Brasil, de Macau, de outros lugares do mundo. Tivemos holandeses durante 60 anos daquele país. Nós tivemos 2.000 crianças judias que foram para que o sistema dizia que eram essenciais, o sistema português na altura, para ajudar ao povoamento de Santo Tomé e Príncipe. E é tão especial que alguns amigos meus franceses chamam, na brincadeira, dizem que é uma África Latina. E como é que num país como Santo Tomé e Príncipe, onde o Olho de Palma, ao contrário do Índico, no Atlântico, como tu sabes, o Olho de Palma é um dos ingredientes mais importantes, o azeite de dendém, se quiseres, que vai do Atlântico, Santo Tomé e Príncipe até o Brasil. Não foi por acaso que Santo Tomé e Príncipe se desenvolveu durante muitos anos como um pré-Brasil e como o laboratório do Atlântico. E esses meus amigos dizem, mas como é que vocês comem banana cozida com peixe salgado, que faz lembrar o bacalhau, mas não é o bacalhau, e utilizam o azeite de oliveira de Portugal? Ou seja,
vocês cozem a banana?
Cozemos, fritamos, assamos. A banana dá para fazer 50 mil coisas, inclusive chipzinhos de banana frita para oferecer às pessoas quando chegam.
Qual é o prato que...
quando entram à mesa.
O que é que serves no teu restaurante? Aliás, deixa-me dizer que ele fica numa roça, na roça de São João, é isso?
São João dos Angulares. E os angulares são uma outra história, que se houver tempo a gente fala deles. Um povo especial que está na zona sul, mais concentrado na zona sul, mas que todo o litoral de Santo Tomé e Príncipe tem angulares. Ou se quiseres, mais Santo Tomé que no Príncipe. E os angulares têm uma profissão secular, que é a pesca. São pescadores. E no tempo colonial, quando todas estas toda essa gente que ia de Moçambique, de Angola, para trabalhar nas roças, os angulares viviam da pesca e só faziam trabalho sazonal, que era nas roças, chamada Roças Porto, que tinham cais, fazerem o trabalho de transporte em grandes barcaças do cacau e do café para a cidade de Santo Tomé. Mal acabasse esse trabalho, eles voltavam novamente à sua vida própria, que era de pescadores. Então, o Sul tem, por exemplo, o Danço Congo. É uma das manifestações culturais mais interessantes de Santo Tomé e Príncipe, a par do Tiloli. Ou da
Tiloli e Danço Congo?
Danço Congo, que é, digamos assim, se tu quiseres, é uma das manifestações culturais de São Tomé e Príncipe, onde se distingue ou se encontra a raiz matricial mais africana de uma terra crioula.
Mas o que é o Dance Congo? Okay, é uma dança?
É uma performance de teatro popular, onde entra música, teatro e dança, que celebra, digamos assim, a vida, a cultura ancestral de São Tomé e Príncipe, e sobretudo com diversos personagens, enquanto que o Chiloli faz, se quiseres, o contraponto. Tem na sua matriz, na sua fundação, sinais evidentes da cultura europeia barra portuguesa. Porquê? Porque são os mestres de engenhos de cana-de-açúcar, da madeira, que vão para São Tomé e Príncipe fazer a primeira grande cultura, como sabes, que foi o açúcar, mais tarde o café e o cacau. Mas são estes mestres de engenhos, salvo uma outra versão, que levam um texto de Baltazar Dias, que dá nome ao Teatro de Funchal, da Madeira. Onde
é verdade, já foste esse teatro?
Já fiz um programa de televisão com uma grande senhora da Madeira, Maria Aurora Homem, que fazia o programa Atlântida.
Esse teatro é lindo.
Eu tive o prazer de a entrevistar no Teatro de Funchal. E dizia Baltazar Dias que foi quem escreveu o texto original que vai para São Tomé e Príncipe, chega a São Tomé e Príncipe, digamos assim, e os santomenses apropriam-se desta peça, como eu fui ver outras coisas no Brasil, viajei muito pelo Brasil à procura de sinais de patrimónios comuns e, sobretudo, patrimónios portugueses, que até os próprios portugueses, em algumas situações, até desconhecem. E o Chiloli, que é a tragédia de Marquês de Manto e do Imperador Carlos Magno, do ciclo carolíngio, que atravessa a França, a Itália e que vem parar a Madeira, e um caso curioso. A Maria Romem dizia assim: mas esta peça nunca foi feita na Madeira. Ela é feita em São Tomé e Príncipe. Os santomenses apropriaram-se, como eu dizia, acrescentaram mais outros ingredientes e fizeram dessa peça de teatro popular o Exilibras da cultura santomense, mas, como eu dizia, com a matriz europeia barra portuguesa.
João Carlos Esteva é o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre gastronomia, ouvintes da Provaral, mas também de São Tomé e Príncipe. Quem é que nos está a ouvir? Que já foi a São Tomé. Digam-nos o que é que acharam e que perguntas têm, porque bem, temos aqui uma espécie de embaixador não oficial de São Tomé, que os não oficiais ainda são os melhores embaixadores. É o João Castro Silva, que muitos em Portugal conhecem à custa da apresentação do mítico programa Roça com os Tachos. Estou muito, muito curioso pela vossa participação, ouvintes da Provaral, mas já agora deixem-me recordar, aliás, deixem-me avisar-vos que amanhã vamos ter um programa muito especial.
A Provaral entrou no jogo.
Minha é típica, eu não sigo futebol profissional, não conheço jogadores, não acompanho nada, portanto desliguei-me por completo do futebol profissional.
Ao vivo desde o Estádio do Restelo, de Quaresma a Simão Sabrosa, de Fernando Mendes ao lendário Valdo.
É saber que tu é responsável pela felicidade de milhões e milhões.
Um programa para fanáticos.
O fanatismo, desde que não seja exagerado, é bom.
Um programa solidário, onde se entende melhor o mundo do futebol.
E também mudou como negócio. Portanto, isto tornou-se um negócio de muitos zeros. Antes havia poucos zeros.
Esta quinta-feira, pelas 19h, na Antena 3, preparem-se para entrar em campo.
Entrei comigo em campo, juntamente com alguns dos nossos maiores ídolos futebolísticos. Enfim, toda a gente está neste jogo pelas crianças, desde Quaresma, Simão Sabrosa. Mais quem? O Tony, que falava agora no final. O Manuel Fernandes, o Glial, o Elton. Enfim, são muitos os jogadores que vão passar pela emissão de amanhã. Não percam. Já agora, Hernandes da Silva pede desde já dicas.
Todos. O meu nome é Hernandes da Silva. Queria mandar um grande abraço ao convidado, a dizer que via com alguma regularidade o programa dele. Ele e o seu amigo Calu, que estava sempre a filmar aquelas belas refeições. E queria perguntar também ao convidado que dicas ou que sítios é que aconselha em São Tomé e Príncipe. Eu há muito que gostava de ir a São Tomé e Príncipe, desde que li o livro O Equador, fiquei com aquele bichinho de ir a São Tomé. Ok, obrigado, boa noite.
Eu acho que ele está a falar com a pessoa certa. O que é que ele deve, desde logo, conhecer quando for a São Tomé e Príncipe? Dicas?
São muitas. Eu acho que dava para dois programas, mas como temos que ser sintéticos nestas coisas, eu diria que ao chegar a São Tomé, a nível de praias, né?
Uma boa parte das ótimas,
pessoas
não é?
Vão, as praias são ótimas, norte, sul. Dar dica também em relação ao melhor tempo, ao melhor período. Se quiser muito sol, que vá entre novembro e abril, maio, muito sol, mas também alguma chuva. Se quiser menos sol, que vá na Gravana, que é o período que vai de 15 de maio a 15 de agosto, a beijar setembro. Restaurantes já há mais, restaurantes agora na cidade. Tem o Pirata, tem a Filomar, tem a Dona Tete, que é uma senhora que cozinha de forma muito especial e
chama-se Dona
extraordinária.
Tete?
A Dona Tete, que é muito conhecida. Em termos culturais, tem, digamos, a Cacau, a Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias,
que foi o seu
fundador, sim, e tem uma cantina, um restaurante também. Tenho os programas todas as quintas, há mais de 10 anos, todas as quintas à noite fazemos a Noite Tradicional da Cacau, com música ao vivo, danças tradicionais e gastronomia também. Mas depois tenho no norte a famosa restaurante dos Santolas, não é? Que já ficou famoso comer santolas na Vila de Neves, ao norte. Tem Bombaim ao centro, com as famosas cascatas de Bombaim, que foi uma roça muito bonita, que hoje não está assim tão bem, mas o aconselho vivamente. Há duas excelentes cascatas no destino até Bombaim. Fazer aqui um pequeno parênteses e dizer que muitas roças de Santo Tomé tiveram nomes de outros lugares do chamado Império Português, não é? E neste caso Bombaim. Mas tem também ao sul a Roça São João, com o seu restaurante, pousada. E depois, mais próximo da praia, o resort Praia Yam, sendo que o resort do Ilhéu das Rolas, infelizmente, neste momento está fechado para obras, e que tem o famoso Marco do Equador. Pode estar com um pé no hemisfério norte, outro pé no hemisfério sul e tirar fotografias. Portanto, nós ficávamos aqui dois programas a falar.
Ainda temos que... O teu restaurante também é uma pousada, isto é, as pessoas podem...
É uma pousada.
Podem ficar lá.
Sim, nós já temos...
Eu acho que todos os restaurantes deviam ter isso.
Nós, depois da Covid, sabes que a Covid estragou muita coisa, deu cabo de muita coisa, mas também fez-nos refletir muito e pensar diferente. Teve esse condão também. E nós tivemos praticamente 2 anos fechados, estávamos para chegar ao ponto, aquele ponto extremo que é de falência, mas nós conseguimos aguentar, e enquanto tínhamos o espaço fechado, fazíamos hortas, estufas, trabalhávamos com os nossos colaboradores, os que ficaram, alguns foram saindo, e nesta altura nós estamos a chegar a um momento muito importante para o espaço, para o projeto, que é um projeto integrado de desenvolvimento. A Roça São João não é apenas o restaurante, faz ainda a agricultura, faz um pouco de pecuária, tem preocupações muito, muito, muito desenvolvidas já a nível da sustentabilidade, claro. E das preocupação com o meio ambiente, tudo isso, e tem educação não formal também.
Já agora, os produtos que tu serves no teu restaurante vêm dessa horta.
vêm da horta, mas nós temos que comprar também alguma coisa aos vizinhos, que é para não criarmos problemas. Porque é importante ter os vizinhos. A roça tem que ser uma roça inclusiva, uma roça que se quer transformar, uma roça que foi, não é? Uma roça colonial. E o projeto é transformar uma antiga roça colonial numa roça cultural, no sentido mais lato do termo cultura. E aí há essa preocupação com a inclusão, com ser uma roça inclusiva.
Na verdade, o que é uma roça?
Uma roça, o conceito é uma roça, um espaço onde se roça um mato. Certo?
Sabes que o termo roça em Portugal tem uma outra conotação, uma conotação um bocadinho erótica. Até.
A ideia de roçar, sabes que a nossa grande divisa na roça é: nós roçamos o mundo aqui mesmo. Com várias pessoas no mundo, de Baena, nacionalidades, para Santo Tomé e Príncipe, e aquilo que nós dizemos é que o que temos para oferecer aqui é a possibilidade de roçarem o mundo lá no sítio onde chegam. Mas roçar também é roçar a árvore. Sabes que hoje em dia.
Roçar a árvore?
Sim, roçar a árvore, abraçar a árvore. As pessoas que têm, saem do chamado mundo desenvolvido, não é? Nós já não sabemos muito bem, às vezes, se é chamado mundo desenvolvido ou mundo que não se está a querer desenvolver bem, que é outro filme. E as pessoas chegam tão estressadas, que a gente pede: olha, caminhe, desliga o telemóvel, vá abraçando as árvores que encontra pelos caminhos, que nós temos trilhos para as pessoas passearem.
Mas espera, sabes que nos anos 80, na verdade, quando havia assim um caso, assim, adolescentes, nós o que dizíamos: então, onde é que estiveste? E as pessoas diziam: ah, estive a curtir, havia a palavra curtir, né? As pessoas estavam a curtir. Não, tivemos no. Não, tivemos a roçar-nos.
Sim, mas.
Havia esta expressão.
Sim, mas.
Eu lembro-me disso. As pessoas roçavam-se.
Sim, mas quando dizes roçar, tu tens a tarachinha que eu acho que não sei, que eu acho que é mais que roçar. Que eu acho que vai para além do roçar. Tu sabes dançar tarachinha?
Não sei.
Nunca viste as pessoas a dançar tarachinha? É que as pessoas não saem do lugar. As pessoas roçam.
Roçam, portanto.
Tarraxam. Eu lembro-me de uma.
Tarraxam ou roçam?
É mais.
As duas coisas.
É mais.
Qual é a diferença entre tarraxar e roçar?
Roçar é roças e depois podes. 30 segundos depois ou um minuto depois estás fora do objeto do roço. Do lugar do roço. A tarachinha não sai. Enquanto não acabar a música, ele não sai dali. Eu acho que há pessoas que se engravidam a dançar com a tarachinha. É um caso de estudo e eu lembro-me que numa reportagem muito interessante de um comentário que foi feito em Angola, agora não quero estar a errar, mas se não me engano foi feita pela Inês Gonçalves, que é uma fotógrafa e uma documentarista muito interessante, que já esteve em Santo Tomé, apaixonou-se por Santo Tomé. Sim. E ela, nesse documentário, aqui só 30 segundos para dizer que a moça dizia assim: eu não taracho com qualquer homem, não. Eu só taracho com o meu namorado. Porque é um perigo do caraças. Sabes? Nós somos todos humanos, somos todos feitos de carne e osso, a carne é fraca. E estar a tarachar durante 5 minutos de uma música, as músicas africanas, na maior parte dos casos, são longas, pode acontecer qualquer coisa, nunca se sabe, não é?
tu és casado, tens 3 filhos, como é que é a tua vida emocional?
Eu tive dois casamentos. Eu fui muito boêmio e confesso que fiz muita coisa mal feita, não é? Mas o último casamento foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Foi com a Isaura Carvalho, dos Açores. Eu saio de uma ilha de Santo Tomé para ir aos Açores encontrar uma mulher fabulosa em São Miguel, uma descendente de Santo Tomé, e foi ela que, digamos, ajudou a orientar a minha vida até hoje, não é? Ela faz-me uma imensa falta. Tenho um filho com ela, não era por opção, não queria ter filhos, mas acabou por ter um, feito em Santo Tomé, não nos Açores. Mas para dizer que nós temos uma ótima relação, Santo Tomé e Príncipe, os Açores. E então os filhos são já crescidos. O último fez 18 anos, há pouco tempo, o Diogo, que entrou há poucos dias para o técnico, para uma boa escola portuguesa, um bom aluno desde sempre. E eu tenho uma filha, única filha, gostava de ter mais meninas, sabes porquê? porque vi na minha mulher e noutras mulheres, e agora vejo na minha filha, uma particularidade muito especial das mulheres. As mulheres têm esse privilégio de serem mães, e esse lado maternal obriga-as a ser boas gestoras, gerem bem tudo, a casa, todos os problemas que acontecem às vezes com os filhos. E os negócios são muito especiais. Eu vejo agora com a minha filha, Olinda Silva.
O que é que ela faz?
Estiver a ouvir. Ela é minha gerente, ela fez gestão hoteleira e turismo em Portugal. Tinha tudo para poder ficar no Algarve a trabalhar, inclusive agora mais, mas há 3 ou 4 anos já havia falta de mão de obra nessas áreas, ou nessa área, e preferiu ir ajudar o pai. Ela fez uma opção de vida e está lá a trabalhar comigo e faz a gestão da Roça São João e não só.
Também existe a falta de mão de obra em São Tomé?
Para estas áreas falta. E agora,
é universal?
Sim, e agora tu sabes que... Isso, com formação, não é? Tu sabes que quer em São Tomé e Príncipe, quer em Cabo Verde, e no caso de Cabo Verde, que eu acompanho bem, digamos que 5 mil vagas na região do Algarve para jovens cabo-verdianos poderem trabalhar. E se, de São Tomé e Príncipe, quase todos os voos saem jovens já a tentarem, não com tanta formação como já acontece com Cabo Verde, mas vêm a tentar. E eu estive num café há dias e fui encontrar 3 santomenses num café já a trabalhar. Então vai haver muita mão de obra santomense e caverdiana a entrar em Portugal. Digamos que podemos estar a falar aqui num novo ciclo de imigração desses países, mas tudo legal, porque há aqui agora um cuidado muito especial da parte portuguesa que nós aplaudimos, que é fazer com que esses jovens que vêm para cá trabalhar, jovens e adultos que vêm para cá trabalhar, entrem já de uma forma completamente diferente de alguns anos.
João, temos que ouvir as muitas mensagens que nos estão a chegar. Estou curioso, será que os ouvintes querem falar de São Tomé e Príncipe? Querem falar de gastronomia? Querem falar de quê?
Hugo Sousa é humorista.
E a minha namorada começa a dizer: cala a boca, teu pai está estúpido.
João Pinto diz que também é humorista.
Eu confesso, eu digo tudo.
Hugo Sousa quer vir à prova oral.
Era aqui que dormia a menina.
João Pinto diz que também quer vir à prova oral.
Este coelhinho gostava muito de touradas.
Os dois escolheram esta sexta-feira para o fazer. E assim será. Os dois na prova oral. Às 19h, na Antena 3.
No Berco, com esta sexta-feira, a última emissão desta semana, Carlos diz que tem saudades do programa.
Boa noite, Prova Oral, que é o Carlos Paredes.
Olá.
Quero mandar um grande abraço ao convidado, porque tenho muitas saudades de o ver e ouvir nesse mítico programa da Roça com os Tais. Opa, a alma, aquela maneira dele falar, como é que conjugava os ingredientes, era interessante. Além dos pratos que ele concebia, eram ótimos, eram relativamente simples de perceber, mas essencialmente a linguagem que ele usa, nota-se que põe alma nas coisas. E acho que hoje em dia faz falta um bocadinho dessa alma aos chefes que nós temos. Já agora eu queria perguntar ao convidado o que é que ele acha destas novas ideias, deste fornezinho, deste, como é que ia dizer, desta corrida pelo mérito na cozinha, de quem tem o melhor não sei o quê, estas técnicas todas vanguardistas. Eu, na minha opinião, acho que isto tira um bocadinho da piada à cozinha e a quem cozinha. Estava a saber a opinião do convidado. Grande abraço para o Oral.
Obrigado, Carlos. Já vais ter aqui a opinião do João, mas antes disso, a Marta diz que já esteve no restaurante do chefe.
Alô para a Voral.
Olá.
Já fui a São Tomé e já fui, neste caso, ao restaurante do vosso convidado. E o que eu tenho a dizer é que São Tomé é o melhor país que existe para se viajar, para se visitar, principalmente para quem nunca foi à África. Acho que é o país ideal para se começar a conhecer a África, e é de uma beleza estonteante. É um país lindo, é um país que se come muito, muito, muito bem. Portanto, sou a primeira fã e recomendo a 100% a toda a gente a ir a São Tomé. e os são-tomenses são realmente pessoas muito especiais e acolhem-nos de uma maneira extraordinária. Portanto, é seguramente dos países e o melhor cantinho no mundo, literalmente. Beijinhos!
Muito bem, aqui a Marta, absolutamente rendida a São Tomé e Príncipe. Francisco Rocha, e a cultura do leve-leve?
Epá, São Tomé e Príncipe. As melhores férias da minha vida foram passadas na Ilha do Príncipe. É uma beleza sem igual. São praias virgem. Consegue-se estar duas, três pessoas num areal imenso, com palmeiras a beijar a água. É fantástico. A cultura do leve-leve, a tranquilidade com que se vê a chuva a cair, é de uma beleza cinematográfica, é uma paixão. Hei de lá voltar, com toda a certeza, à Ilha do Príncipe, porque me ficou na memória e nunca me custou tanto voltar a trabalhar como quando regressei daquelas férias maravilhosas.
O que é isto da cultura do leve-leve?
Leve-leve é devagar, devagarinho, doce-man, não é? E Angola, malembe, malembe, piano, piano. Em cada lugar do mundo, em cada latitude do mundo, há essa ideia de não fazer niente, não fazer niente, não faz niente,
claro, então,
para tentar falar um mau italiano. Então, o leve-leve é, mas no entender da grande poetisa Santo Mestre, já falecida, Alda do Espírito Santo, que foi a escritora do hino nacional de Santo Tomé e Príncipe, ela dizia que o leve-leve tinha, digamos, esta natureza, que é uma mãe que diz ao filho: olha, vai ali ao senhor Joaquim comprar meio quilo de açúcar, mas filho, vê lá, vai leve-leve, atravessa bem a estrada, vai com cuidado, não arranjes problemas, vê se tem cão na rua, toma cuidado, vai leve-leve. Fazer leve-leve.
Já agora, João, uma pergunta. Em vez de te perguntar, olha, se calhar estarias mais à espera que te perguntasse nomes tradicionais e icónicos, faça a pergunta ao contrário. Então, e novos nomes de São Tomé e Príncipe da cultura, o que é que podes sugerir para nós ouvirmos, vermos, conhecermos?
A cabeça, dois rapazes naturais de angulares do sul, do distrito de Cauê, os Calema.
Ah, os Calema.
Conheço os pais, conheço os meninos, desde menininhos mesmo.
Fazem grande sucesso em Portugal.
Sim, a dar os primeiros passos. A Isaura Carvalho, minha mulher, que fazia parte da nossa instituição, Roça Mundo, teve a feliz ideia de fazer um protocolo com a Fundação Alentejo. Através da Escola Profissional de Évora, fazer com que fossem aí duas dezenas de jovens estudar, fazer formação profissional, e íamos visitá-los sempre que fosse possível, os jovens que foram para esta escola. E é com eu acho que somos uns privilegiados. A Isaura deixou-me numa caixa as notas, dossiês com notas dos alunos, e entre eles estava o irmão Simão Calema, que foram
então,
fazer,
eram bons alunos.
Bons alunos e muito educados, fazer multimédia e depois seguiram o seu caminho. Eles sempre quiseram fazer música. E são o que são hoje. Mas Santo Tomé e Príncipe não vive só dos Calema, é evidente. São os mais conhecidos hoje, os mais famosos, os mais internacionais. É verdade, mas temos desde logo o meu inseparável amigo Calu Mendes. Eu falei dos Calema, que estão agora na berra e dão, digamos, que falar. É o Calu Mendes, temos outros, o Zezito, irmão do Calu, é uma família de músicos, o Dico Mendes, o Ailton Dias, nosso grande músico de origem cabo-verdiana.
Novos realizadores.
Realizadores, nós temos, para além do Calu, menos, não é? Nós temos uma menina, uma senhora menina, de nome Cátia Aragão, que está a fazer um ótimo trabalho na área da realização, com novos documentários, com curtas metragens, e nós tivemos o prazer já de ver trabalhos realizados pela Cátia Aragão, só para falar desses dois nomes.
Já agora, para quem não conhece Calu Mendes soa desta maneira. Ah, Isto é que não estávamos a contar. Esperem lá, esperem lá. É porque o download ainda não está completo, mas vai estar. André Mota diz que comeu 15 pratos, mas onde?
Boa noite, Alvin. Boa noite, chefe João, se é que se pode chamar assim. Eu já estive em Santo Tomé.
Mais cozinhador do que chefe.
Já viajei para alguns países e Santo Tomé foi incrível. Tenho de lá umas memórias incríveis. E fui almoçar ao restaurante, ou à roça do João, e foi das melhores experiências que eu tive na minha vida. E eu não sei, eu comi 15 ou 20 pratos, não paravam de chegar pratos à mesa. O João estava lá super disponível e a esposa também. Ficamos a conversar com eles, mostrou-nos o fruto do cacau, deu-nos a provar o fruto do cacau, teve-nos a explicar imensas coisas, mas bem, o sítio é incrível, 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 é muito bonito, Santo Tomé é muito bonito, e claro, o Ilhéu das Rolas é mesmo muito bonito, acho que quem não foi, vale mesmo muito a pena experimentar, e claro, não deixem de passar no restaurante, porque é uma paisagem incrível e uma comida incrível também. Vá, boa noite a todos.
Como é que é isto do fruto do cacau?
Pois é, Fernando, sabes de onde é que foi o cacau para Santo Tomé?
Diz-me.
Foi da zona de Ilhéus, Salvador, Bahia. Estás a ver? Uhum. Bahia.
Uhum.
As primeiras plantas vão para a Ilha do Príncipe, num primeiro momento, e funcionam como plantas decorativas, o cacueiro, que dá cacau, certo? E só mais tarde, anos mais tarde, é que começa a exploração do cacau para fins comerciais. O cacau é um fruto, como eu dizia, que é da zona da América do Sul, que vai parar ao Brasil, vai para Santo Tomé, ao contrário do açúcar, da cana de açúcar que sai de Santo Tomé e vai para o Nordeste brasileiro. Uhum. Nós temos aqui uma relação muito interessante de trocas de plantas e de produtos. O cacau depois é apanhado e na Roça São João. Perdão. Na Roça São João nós fazemos com o cacau fresco. O spa de língua, que é um conceito que eu agora fiz também
o spa de língua?
No Congresso dos Cozinheiros Portugueses, que eu tive
Falaste do spa de língua?
Honra de ser convidado e de estar. O spa de língua, a ideia é pegar no cacau fresco, abrir o cacau, mas de uma forma especial, porque o cacau tem dentro um cacho de várias favas com uma goma que cola. É que se mantém, se tu abrires com jeito, parece um pênis grosso, aqueles pênis interessantes, ou mais interessantes, ou alguns. Então, esse pênis, nós pedimos, algumas senhoras ficam assim um bocado encabuladas, então nós pedimos, olha, chupa um pouco cada fava, mas não trinque, porque ele é amargo, o cacau cru.
Portanto, pior ainda.
É amargo. Se tu trincares, é amargo. Uhum. Então, a ideia é não trincar, é chupar só, porque às vezes a gente tem tendência de trincar qualquer coisa quando começa a chupar. Mas não é o caso, senão estraga a prova. Uhum. E então é chupar o cacau, chupar a goma, colocar as favas ou a fava no lado do prato e depois começar com uma outra situação, que é pegarem pimenta da floresta, que nós chamamos obô, pimenta do obô, fresquinha, acabada de apanhar. E mastigar a pimenta com um pouco de gengibre, daquele pequeno, não o gengibre grande que se vê aqui nos supermercados, parecem gengibres de aviário. E depois de aquecer o palato, aqueces o céu da boca com gengibre e pimenta. Depois disso.
Ficar com fome, sim.
Depois disso, pedacinhos de chocolate do Cláudio Coral, 75% de cacau. Quando entra na boca, encontra um espaço já aquecido e quente que faz derreter esse chocolate. Depois, logo de seguida, uma lágrima ou duas ou três de vinho, de preferência vinho Moscatel de Setúbal. Se não tivermos o vinho Moscatel de Setúbal, podemos ir até a Madeira buscar vinho Madeira. Uhum. Quando não há nenhum nem outro, a gente faz com outro vinho tinto. E só que também aqui um parênteses, a maior parte do vinho que se consome em Santo Tomé Príncipe é de produção portuguesa, de origem portuguesa. Então, este spa, digamos assim, é o momento interessante para, com estes alimentos todos, com esses ingredientes todos, diria, fazer com que o palato esteja em condições de fazer uma viagem gastronómica com os tais 8, 10, 12, e há dias com 12 mais pratos ou 15 pratos.
Portanto,
as pessoas, quando as pessoas se sentam à mesa depois de fazer o spa, devem beber meio copinho d'água, que é para limpar, lavar, que é para começar depois a viagem.
Daí o e, termo spa de língua. Spa agora, de,
faz-se spa de tanta coisa, porque é que não há de fazer spa de língua?
E, sabes, e é um conceito super vencedor, vou-te já dizer.
Mas tudo, sobretudo o nosso, os nossos clientes portugueses, que constituem a maioria de, dos clientes que demandam as ilhas, dos turistas que demandam as ilhas, depois há outras nacionalidades, claro. Mas nós brincamos muito depois, durante a refeição, com o problema da língua portuguesa ser uma língua vadia.
Sim, sim. Então, ouvintes da Provaral e a dignidade que eu tive a ouvir tudo isto. Viram? Que eu não mergulhei na lama, fiquei calado. E, no entanto, estava a pensar como vocês todos estavam a pensar e mantive-me digno.
E depois de 7 ou 8 pratos, estou de entradas, ou 10, Fernando, sim, tu tens um outro momento especial, que é para fazeres o corte. Há uns que dizem que é limpa-palato, uma troca de sabores, de variar sabores para entrares depois no prato principal. E a gente brinca às vezes com os nossos clientes dizendo que há dias que vale a pena, mais vale a pena ficarmos só pelas entradas ou pelos preliminares, que nós somos seres humanos, e não ser defraudado pelo prato principal. Mas como somos todos muito criativos e a poesia portuguesa é tão criativa, talvez seja a melhor poesia do mundo, ou a melhor forma de se fazer poesia reside nessa língua chamada língua portuguesa, às vezes há dias em que é melhor ficar só com a sobremesa.
Agora que é, vamos ouvir Calo Mendes. Da Provaral, de repente parece que estamos em São Tomé, não é?
É, num fundão, os antigos fundões onde as pessoas iam dançar, né? Celebração, sempre festa, o sorriso nos lábios, mais um copo, menos um copo, mais uma roçadeira, roçar, tocar. Lá para as bandas do sul, né, do continente, as pessoas gostam muito de estar muito próximas, de tocarem, de se abraçarem.
Aliás, o Calumento é um dos teus melhores amigos, não é? Ele filma, melhores... ele dança, ele adora dançar.
Sim, dos melhores amigos e boa pessoa.
Muito boa pessoa.
Nós fazemos um trio, é o Calu Mendes, o arquiteto Paulo Dai, um grande amigo meu, e meu compadre. Estamos sempre juntos, ou quase sempre juntos, e assinamos o ponto todas as quintas-feiras na Cacau, nas noites de música e dança. E quando o Calu está connosco, que é quase sempre, é constante, todas as quintas-feiras, está no palco aí o Tom Dias, o Dico Mendes, seu irmão, a tocarem. Já tocam nessas noites há mais de 12 anos, e o Calu sobe ao palco, volta e meia, para cantar também e animar a malta. E é uma pessoa muito querida em Santo Tomé também.
Tu ainda gostas de dançar?
Não. Gosto, mas eu estou com... Dizem que é uma artrose. Eu não devia estar a dizer isso. Este gajo já está acabado, já não vai fazer mais nada. Eu vou dizer aqui...
que o João veio pelo seu próprio pé.
Sim, mas vou
estás combalida,
é
isso?
É, mas eu encontrei aqui um creme muito interessante que eu não tenho problemas nenhums em dizer. Não sei se estou a fazer publicidade.
Não, podes fazer.
Que é preciso encomendar. Não há sempre...
Pode ser que os ouvintes sobre a Manol te arranjem esse creme.
Está sempre disponível. Que fez com que eu os comprimidos que eu tomava para dor deixei de tomar comprimidos.
É um creme com cannabis.
Sim, feito com a base de cannabis e que me alivia a dor. Não cura, é evidente que não cura, mas pelo menos faz com que eu não tome tantos comprimidos para a dor.
Ouvi dizer que tu, perante o médico, disseste se ele não tinha um chupa-chupa de...
Não, ainda não há chupa-chupa de cannabis. Tu sabes que com o andar da coisa, um dia tu chegas a uma farmácia, estás com um problema na dor de dentes. Tu até podes dizer, é para a dor de dentes.
Eu percebo.
Pegas um chupa-chupa e pronto. E pode ser que alivie a dor. Fernando, nós temos, digamos que, na Ilha do Príncipe, e eu não posso esquecer nunca da Ilha Irmã do Príncipe, temos um famoso cantor que faleceu há uns anos, mas que a música dele continua sempre, para sempre.
Como é que se chama?
Imortal. Camilo Domingos. Ainda há poucas semanas houve um festival que em memória do Camilo Domingos na Ilha do Príncipe, e depois temos outros cantores mais novos, mas o Camilo Domingos foi, digamos, o grande e continua a ser o grande cantor da Ilha do Príncipe. E eu falei de Santo Tomé, não tinha falado da Ilha do Príncipe.
João, temos de ser muito rápidos, estamos a 5 minutos do final deste programa.
A sério?
Olhem só o que é
como assim?
É verdade, está a acontecer, repara.
Imagine se a vida nas Caraíbas fosse levada tão a sério como no resto do mundo.
You're 43 seconds late.
According to my watch, I am not late.
You're late. And I am late because you are late.
No, you're a whole minute late.
Not by my watch.
Hurry up, my fish is sick.
I'm running late for my meet. You give me road rage.
Se nas Caraíbas levassem a vida tão a sério como nós, nunca teriam inventado Malibu. Malibu, seriamente na boa.
Inverno nos destinos, passamos. Deixem-me só colocar aqui uma mensagem de uma ouvinte de 7 anos que já provou cacau. Ainda bem que me portei tão bem durante aquela explicação. Estava uma miúda de 7 anos a ouvir-nos.
Olá, Provaral. Eu sou a Bruna, tenho 7 anos e... Eu realmente já provei cacau fresco e sei que ele é muito amargo e...
Jaca.
E jaca também é amargo.
Não é nada, jaca é muito docinha e conhecemos em Santo Tomé, adoramos, apesar de haver em calda, muitas vezes compramos jaca fresca, é ótimo e temos muitas saudades de Santo Tomé. A refeição com o João foi espetacular, foi incrível, uma das melhores da nossa vida. Muitas saudades, beijinhos.
Já viram isto? A Bruna e a sua mãe aqui a entrarem na emissão. Paulo Calda foi contrariado, mas mudou.
Olá, é só para dizer que estive na Roça de São João há uns 10 anos. Na altura, quando fomos lá e fizemos uma visita em Santo Tomé, e eu ia um pouco contrariado porque eu não era um grande fã do programa do nosso convidado. Tinha uma energia que vazava um pouco a minha paciência e portanto não ia assim muito com muita vontade de ir à Roça de São João, mas o que é verdade é que fomos surpreendentemente muitíssimo bem recebidos, com uma enorme simpatia, e saímos lá apaixonados, e portanto muito obrigado ao convidado pela forma como recebe recebe todas as pessoas que visitam no restaurante, que é um lugar, sem dúvida, a visitar.
Isto está a correr-te bem, esta emissão. Artur diz que foi inspirado por ti.
Olá, sou o Artur de Santa Maria da Feira. Fiquei muito contente de estar a ouvir hoje o chefe João de São Tomé. Na minha infância ele inspirou-me muito naquelas aventuras na Roça dos Tachos e foi uma das razões de eu ir a São Tomé recentemente e conhecer um bocadinho desse bocado de paraíso. Tive a oportunidade de estar com o chefe e ainda hoje faço cá em casa uma das sobremesas que vi nessa Roça dos Tachos, que é um abacate com mel e canela, que é uma delícia. E pronto, queria que voltasse novamente a Roça dos Tachos à TV. Vamos a isso.
Porquê que não volta? João, tens saudades da televisão? Não?
Tenho. Os tempos são outros também. Os tempos são outros. Eu acho que um bom programa tem o seu tempo também.
Sim, claro.
É evidente que podemos fazer outros, podem não correr tão bem.
Tu depois tiveste outro, o sal na língua,
sim,
não?
Sim, tivemos o sal na língua, já não foi o sucesso que foi na Roça dos Tachos. Eu às vezes, quando falo com as pessoas, digo, olha, o Miguel Sousa Tavares escreveu o Equador, ele escreveu outros livros muito bons, mas o Equador foi o grande sucesso da vida dele. E para o bem de Santo Tomé e Príncipe também. Ele foi, ainda é hoje, digamos, o nosso grande embaixador.
Tem lá a casa? A nível...
Não. Mas gostaria que ele tivesse lá uma...
Hoje entrevistei o filho dele, o Martim Sousa Tavares.
Incrível. Gostaria de conhecer o filho.
Eu
conheci o Miguel Sousa Tavares há muitos anos, apresentado por um amigo comum, Francisco Mantero, que já não está entre nós, onde o avô teve uma grande sociedade agrícola em Santo Tomé e Príncipe, e o Francisco volta ao Miguel Sousa Tavares para dizer que ele prestou um grande serviço a Santo Tomé e Príncipe. Não sei se ele sabe, não sei se ele tem consciência do serviço inestimável.
Pode mandar uma SMS
que prestou a Santo Tomé.
João, deixa-me só dizer que nós estamos mesmo no final, mas antes disso, recordar que amanhã a nossa emissão vai ser mesmo muito especial.
A prova oral entrou no jogo.
Minha é típica, eu não sigo futebol profissional, não conheço jogadores, não acompanho nada, portanto desliguei-me por completo do futebol profissional.
Ao vivo desde o Estádio do Restelo, de Quaresma a Simão Sabrosa, de Fernando Mendes ao lendário Valdo.
É saber que tu és responsável pela felicidade de milhões e milhões.
Um programa para fanáticos.
O fanatismo deste não seja exagerado, é bom.
Um programa solidário, onde se entende melhor o mundo do futebol.
E também mudou como negócio, quer dizer, portanto, isto tornou-se um negócio de muitos zeros, quer dizer, antes havia poucos zeros.
Esta quinta-feira, pelas 19h, na Antena 3, preparem-se para entrar em campo.
É amanhã, a partir das 19h, não percam esta histórica emissão. Pedro Sousa, quer fazer aqui uma pergunta antes do final.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde ao seu convidado. O meu nome é Daniel, moro em Braga. Nunca fui a São Tomé e gostava de saber qual é a melhor altura do ano para visitar o país e quais são os sítios que o convidado recomenda para visitar e para experimentar a gastronomia.
Última mensagem e depois respondes, temos que acabar.
Viva, boa tarde para o Voral, sou Rui Araújo. Infelizmente nunca fui a São Tomé. Queria focar a minha intervenção nas pessoas fantásticas de São Tomé, que realmente eu acho que nunca conheci uma pessoa de São Tomé que seja assim agressiva ou mal-humorada. Tem uma doçura, uma educação, uma generosidade. Pelo menos todas as pessoas que eu conheci têm esse perfil. Tenho um grande amigo angolano cuja mulher é de São Tomé, trabalha na Oikos em São Tomé. Passa lá umas temporadas e ele fala maravilhas de São Tomé. E retrata-me tipo o anúncio do Malibu Seriamente na Boa, onde as pessoas são tão generosas, mas às vezes as coisas não funcionam com o ritmo que uma pessoa poderia esperar, então as pessoas não têm coragem de dizer que não, e se for preciso estar no restaurante à espera do peixe e a pessoa do restaurante vai pescar o peixe e ele sentado à espera e tipo vê o homem a trazer o peixe de mota e a coisa toda acontece, mas pronto, não é no ritmo europeu, não é? E pronto, deve ser um sítio fantástico e realmente há que ir lá um dia. Um grande abraço para o convidado e para ti também, Alvin.
Ora está, não podia haver melhor mensagem para o final deste programa. João, quero-te agradecer o facto de teres vindo e a promessa que um dia vamos todos a São Tomé e Príncipe fazer uma missão lá ao vivo, em direto.
Vamos a isso, às Ilhas do Meio do Mundo, que é o novo programa que eu estou a fazer com o Calu Mendes. Veio a Covid, atrapalhou um bocado, mas nós vamos retomar. Mas entretanto, só 30 segundos para dizer que depois de ter acabado na Roça Costacho e ter feito o Sal na Língua, ainda fiz uma minissérie com organizações não governamentais do interior alentejano e do Algarve profundo. Comecei em Alcáçovas, fiz Alvito, Vidigueira, fiz São Brás da Portel, Mértola, Vila Real, Santo António, e terminei no excelente mercado de Loulé, para dizer que há um público fabuloso ainda à espera de um regresso. Eu tenho que falar com a direção da RTP e tu podes ajudar um pouco nisso.
Gostaram
da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.